Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
E esse lucro, né, assim, se manteve, né, inclusive, né, na aprovação, né, a lei foi sancionada nesta semana, né, teve um veto importante, né, que é da questão de não se cobrar, né, nos vestibulares, né, nenhum Enem, a questão, né, dos itinerários formativos, que era uma aberração, talvez uma das coisas mais bizarras, né, que o Mendonça Filho foi capaz de fazer, é associar o Enem com os itinerários formativos, sendo que nós temos, eu não sei, foi feito o levantamento, eu não lembro de quantas trilhas de aprendizagem e eletivas que nós temos no Brasil inteiro. Como é que você consegue tornar isso algo possível para os estudantes para conseguir resolver uma questão, né? Resolver uma questão do Enem, que é nacional, sendo que a gente tem essas disparidades regionais, né? Aqui no Paraná, João Paulo, a gente tem um problema sério com as escolas militares, né? Então, a gente tem... Aqui nós temos 210 escolas cívico-militares, um total de 2.100 escolas públicas que nós temos aqui. Né, então são escolas em que está sendo julgada ainda, né, a inconstitucionalidade, está sendo acompanhado isso, né, acho que em São Paulo já teve algum retorno com relação a isso, mas aqui nós temos um componente curricular, uma unidade curricular, não sei como é que fala, de que é cidadania e civismo. Né? Então, assim, você associa, né, então, assim, a cidadania, você torna, você traz. E é interessante porque muitos professores de sociologia assumem essa disciplina também. Né? Então, tem lá sociologia e civismo, então o professor de sociologia fica lá ensinando a importância dos símbolos pátrios, né, cantando no nacional com as crianças. Então, é uma coisa assim, que é isso, né? Acho que é esse revisitar da, né, da ditadura militar mesmo, né? Até uma
colega minha. Da vida social.
Uma colega da sociologia falou assim: é para isso que eu me formei, para isso que eu fiz ciências sociais, para ensinar hino nacional e símbolos pátrios das crianças. Né? Então, assim, são essas bizarrices, né, que a gente tem, que não são bizarrices, que tá, né, assim, tem essa necessidade que o governo aqui, né, do nosso estado tem de manter sempre a obediência à ordem, né, uma disciplina que, na verdade, não é disciplina, que é, na verdade, é uma obediência cega. Né, e a gente questiona muito isso, porque o que a gente fala para os pais é, né, se é preciso ter um militar para cuidar do seu filho na escola, aquele mesmo militar que se o seu filho estivesse lá na rua, ele iria bater no seu filho, né, porque, né, considerando a questão, né, da violência policial nas periferias, né, então a gente tenta fazer essa reflexão com a sociedade, mas é muito difícil, né, e eu vejo, né, que assim, fica cada vez mais difícil justamente pelo espaço que nós perdemos nos currículos escolares, né, se a gente tivesse mais reflexão filosófica, mais reflexão sociológica, talvez a gente conseguiria construir talvez uma geração um pouco mais consciente, porque a gente está vendo o contrário, né? A gente está vendo assim, o crescimento da intolerância, né? Do desrespeito das diferentes intolerâncias, e eu associo isso à diminuição da sociologia, da filosofia, né? E da arte também, né? Nos currículos. E aí, Diego, talvez a gente pensar assim, quais são os principais prejuízos para a formação dos estudantes quando a gente diminui a quantidade, né, assim, de aulas de arte, quando a gente diminui o acesso desses estudantes, né, para conhecimento artístico, né, para esse conhecimento, que também é um conhecimento que tem ali filosofia, que também tem reflexão crítica da sociedade, né? Então, quais são as consequências, né, os prejuízos, né, para a formação dos estudantes?
Então, a gente já está especificamente na área de arte, nós já sofremos ataques já há muitíssimos anos, né? Em especial, você lembra, você até falou mais cedo, sobre o que aconteceu no Paraná, né? Aconteceu aí que o governador, ele tentou tirar nos últimos anos do fundamental, né? Oitavo e nono arte. E aí eu me lembro muito bem de uma reportagem de alguém da secretaria aí defendendo essa retirada do pensamento computacional, como você falou. E a frase ficou batendo na minha cabeça, que é uma frase, um pensamento comum, a gente ouve muito. Ele falou a seguinte coisa, o representante da secretaria: não tem problema que seja retirado a arte, porque o pensamento artístico ainda estará inserido em pensamento computacional. Então, peraí, você está reduzindo toda uma área de conhecimento ao que você entende de fazer coisas. Então, o pensamento do senso comum, né, em relação à arte e educação, é que arte não é uma área de conhecimento, ela é, na cabeça dessas pessoas, uma atividade. E quando você reduz o conhecimento inteiro, diversificado, plural, em fazer coisinhas, né, vou fazer um link com vocês, é como se você estivesse retomando, né, da LDB de 71, quando a arte foi colocada de forma obrigatória, mas não colocada como deveria, porque ela foi colocada como prática. Então a arte estava ali naquele contexto como desenhe, pinte sua bandeira, pinte um soldado. Então era produção. Se você está no mundo em que há a onipresença das imagens, mas você consegue ler essas imagens, a gente não fica refém delas, né? Nós entendemos que no mundo, né, globalizado, né, no mundo capitalista, as pessoas que detêm os meios culturais, detêm os meios artísticos, eles conseguem influenciar as pessoas. Então, dá para até fazer um paralelo com essa questão dos colégios cívico-militares. Eu estava vendo também, tem lá onde na região onde eu trabalho também tem um. E aí eu percebi que as pessoas mais humildes daquela região são as que mais gostam desse tipo de colégio. Então a gente vê um filho da classe trabalhadora, que infelizmente não tem muito acesso aos meios de informação, não por culpa delas, mas porque ela está sofrendo isso na sociedade, ela acha interessante que o seu filho aprenda a obedecer. Mas um filho de uma elite, um burguês, melhor dizendo, a melhor palavra, um burguês, é um filho do burguês, um filho de alguém da elite, ele quer que o seu filho vá para um colégio que tenha um pensamento crítico, vá para um colégio com uma metodologia que ele consiga refletir sobre. Então há uma diferença de quem consegue se apropriar das linguagens culturais e artísticas e daquelas outras pessoas que elas sofrem as influências daqueles que detentores dessas formas artísticas. Então é um prejuízo absurdo, porque desde quando eu entrei em 2015, ainda eu tenho que justificar para um colega do meu lado que arte não é só você fazer um desenho, né? Que já tive várias discussões com a minha direção. A gente tem nosso guia na arte e educação, tem uma professora maravilhosa, que é a professora Ana Mi Barbosa, que ela fala o seguinte, ela fala da metodologia triangular, que agora é a metodologia zigue-zague, que é como se fosse um tripé com três pontos. Para você estudar arte, além do fazer artístico, que é o que a maioria faz, não adianta só ter o fazer artístico se você não consegue ler a imagem e se você não consegue fazer a contextualização de onde aquela imagem surgiu. Então eu não posso analisar uma produção artística, por exemplo, barroco brasileiro, com um olhar contemporâneo. Então essa análise, esse desprendimento da gente entender as nuances e as diferenças de como são vistas as imagens, as visualidades, elas são fundamentais, elas são pertencentes do estudo artístico. E quando você tira isso, você tira uma capacidade crítica, você tira uma possibilidade que o nosso estudante desenvolva uma capacidade crítica. E aí, no meu caso, né, que só tem arte no segundo ano. Olha só, olha a loucura, né? Arte só tem no segundo ano, mas ao mesmo tempo ela é cobrada no Enem. Ela é cobrada no Enem. Então como é que eu vou fazer um trabalho que deveria ser em 3 anos, eu vou ter que fazer um intensivão em um ano para que seja colocado um conteúdo de todos os 3. É incrível, né? Até colegas meus não entendem. Como assim cai arte no Enem? As pessoas acham que arte no Enem é jogar tinta guache na letra A, B ou C, sabe? E ainda mais tem um esvaziamento teórico, porque uma espécie de você pegar as áreas de conhecimento e jogar no liquidificador, porque nós temos que a falsa transdisciplinaridade, que até acontece nos livros didáticos. Então você pega lá linguagens, suas tecnologias, tem língua portuguesa, tem arte, tem literatura, mas peraí, cadê a autonomia disso? Cadê a autonomia do docente de ter o seu material próprio? Não que você não possa trocar, mas há uma falsa transdisciplinaridade, porque até mesmo nas eletivas do novo ensino médio, se tiver uma eletiva que tem um conteúdo de arte e eu não puder pegar, se o meu colega que estiver na mesma caixinha que eu esteja, ele pode pegar também. Então, peraí, se eu não posso dar aula de português porque eu não tenho autonomia para isso, porque eu não estudei os anos de graduação para isso, porque um outro colega pode pegar a minha aula de arte? Então, é gravíssimo essa diluição na educação, diluição na arte, para o professor, para o docente e para os nossos estudantes. É um ataque.
Que é uma consequência também, né, da lei 3.415, justamente isso, de nos itinerários poder ter essa, né, e como você falou, né, é uma pseudo, né, transdisciplinaridade, multidisciplinaridade, sei lá, que tipo de, né, coisa que a gente pode dizer, porque no fundo não é, né, você acaba transformando quase que professor meio flexível, né, meio que é quase que uma visão, né, empresarial, assim, de quem é, né, o operador lá, mas não, você tem que ser polivalente, você tem que ser flexível, você tem que ensinar todas as outras coisas, né, e em 2020, quando a gente fez esse movimento, né, assim, pela não redução, né, a gente teve um artigo que a professora Simone Meucci escreveu aqui, né, da Universidade Federal do Paraná, em que ela diz assim, né, precisamos de mais sociologia e não menos, né? Inclusive, teve uma outra reportagem no Jornal Plural que mostrava, né, que os filhos, né, do nosso governador aqui estudam na Escola Internacional de Curitiba, que oferece o quê? Arte, filosofia, sociologia. A gente falou, bonito, né? Bonito, né? Para a elite, ok, né? A elite precisa continuar defendendo, né, os seus interesses de classe, né? Quem não precisa de consciência de classe somos nós, né? Assim, quem tá na base, né? E aí eu faço, né, essa mesma provocação para você, João Paulo. Assim, por que precisamos de mais sociologia, né, na educação básica?
É justamente para entender esses processos. Né? É justamente para entender esses processos. Porque quando você consegue conectar o que, né, que é o principal da imaginação sociológica que te produz dentro de sala de aula, né, para os alunos, de você conectar o que está acontecendo com o mundo, com a realidade, com as coisas, com o que está acontecendo na sua vida, né? Pelo que você está passando. Então, muitas questões nossas individuais, na verdade, são questões públicas e precisam ser debatidas publicamente, né? E aí eu queria só aproveitar essa provocação também para olhar esse, né, por que a gente está passando por isso, que quando você falou aí do novo ensino médio, né, desse processo que tirou... É um reconhecimento, né, de que não deve cair no novo ensino médio por causa da sua impossibilidade desses itinerários formativos diversos de estarem no novo ensino médio. Mas é importante a gente falar desse novo ensino médio, que ele reconhece a desigualdade e não resolve, né? Como o Diego colocou ali, ele vai ter que fazer tantas mais horas, então, de arte para atingir esse conteúdo que ele está reconhecendo, que é desigual, que não pode acontecer. Então ele está reconhecendo a desigualdade e não resolve. Então, assim, a gente tem que começar a nomear esse novo ensino médio até, né? O novo ensino médio, que é o novíssimo, né? Novo ensino médio da desigualdade. E esse aprofundamento e essa interdisciplinaridade que acaba, né, por exemplo, com a disciplina de sociologia, que faz esse falso interdisciplinaridade, né, entre as disciplinas, ele é muito importante de entender por que, que ele é um ataque tão grande, né? Porque é ele que é estruturante da desvalorização do professor e da desigualdade dos alunos. Porque quando você faz um itinerário formativo em que a área está misturada, não é um aprofundamento da disciplina que vai dialogar com outras disciplinas da área, né? Poderia ser assim, né? Você vai pegar uma disciplina lá. Cabreiro, você gosta de quadrinho, né? Vai fazer, aprofundar a sociologia e vai dialogar com isso da sua área. Não, eles transformaram e inverteram. Eles colocam a escola de cabeça para baixo em todos os sentidos. Então eles pegam essas disciplinas, tiram seus conteúdos, ou seja, tirar ela do seu contexto, da sua especificidade científica, da sua construção enquanto objeto, e jogam tudo junto e misturam e passam para que as pessoas façam um componente curricular, que a gente não pode chamar de disciplina, um componente curricular que tem vários conteúdos de várias disciplinas pela qual a gente não foi formado, né? E o que isso causa na realidade? É a possibilidade de você trazer um notório saber de qualquer um da aula de qualquer coisa, né? Que a gente não derrubou, esse novo ensino médio continua esse notório saber, e você faz com que o professor seja... Você justifica o baixo salário do professor, porque esse professor vai fazer uma formação continuada, provavelmente vai ser dado pelas fundações ou as fundações via as universidades públicas. De qualquer forma, tirar dinheiro do público-privado. E aí vai dar uma formação continuada para o professor ser tarefeiro, né, como você colocou, Edmar, fazer várias coisas flexível. Porque se você tem um professor que precisa aprofundar, que ele vai se tornar um especialista em sociologia, por exemplo, especialista em arte para dar uma aula melhor, ele se torna mais caro. né, ele vai se tornar mais caro. Então, esse novo ensino médio aí, com esse projeto de vida, com esse itinerário formativo invertido, né, da área misturado, e eu acrescento esse projeto de vida, que é uma aberração cognitiva, uma aberração pedagógica, uma aberração de como, nem sei como chamar isso, porque não tem conteúdo suficiente para você dar um ano inteiro o projeto de vida em nenhum estado. Né? Mas eu chamo a atenção dos colegas que estão no Paraná, que estão em outros estados, que esse novo ensino médio, ele não tem tantas vitórias assim. A gente vai ter que continuar combatendo o novo ensino médio, então não morreu, né? E a gente precisa entender que o drible aí das fundações, ela está ocorrendo onde ela está sendo mais forte, que é no Conselho das Secretarias Estaduais de Educação, né, que a gente chama de CONSED. Então, essas Secretarias Estaduais de Educação é que vão implementar. Então, assim, não adianta a gente achar que isso é um problema federal, que a gente vai discutir isso com os deputados, porque a gente tem um congresso, etc., se tudo no final foi jogado para correlação de forças nos seus estados. Então, a gente vai precisar entender primeiro esse processo, que é tanta desinformação que parece que não há o que mais ser lutado, né? Uma fatalidade. E a sociologia de maneira, fala isso, que nada é impossível de mudar, tudo está mudando o tempo todo. Então não adianta você falar para alguém que aprende sociologia que as coisas estão dadas e que não resolvidas, porque a gente sabe que é um processo histórico, as coisas acontecem, né, e podem acontecer. Então nós somos capazes sim de derrotar esse novo ensino médio proposto, colocado, não está perdido. Nós temos muitos avanços em muitos estados, só que são silenciados. Aliás, eu agradeço esses programas como que vocês fazem, porque permite esse diálogo de diversos estados para mostrar que tem luta sim, tem processos acontecendo e que dá para a gente derrotar esse processo. Infelizmente ficou para as lutas dos estados, mas vamos tentar derrotar para que a gente tenha mais sociologia, mais filosofia e mais artes, né, que tem espanhol, que seja respeitado, porque a gente está lidando com o direito do aluno a uma educação, e para a gente barrar esse novo ensino médio da desigualdade, porque os mais ricos estão tendo acesso a um processo e os mais pobres estão sendo jogados para um outro processo.
Exato. Eu quero agradecer já, né, por vocês terem aceito o convite, né. Eu vou passar para, né, não vou falar muito agora, não passar as considerações finais para o Diego, que ele falou que tem um compromisso daqui a pouco, né. Eu falei que eu ia passar mais cedo, mas acabei, né, que foi indo por um outro caminho. Então, Diego, eu vou passar para você fazer as suas considerações finais.
Dimara, muito obrigado. Eu fico muito feliz de participar aqui pela segunda vez. É sempre um prazer conversar sobre educação, ainda mais nesse contexto, né, do novo ensino médio, que é algo que tem que ser constantemente falado, repetido, que infelizmente muitos dos nossos estudantes estão sofrendo esse processo, mas eles não estão sabendo, muitos não chega a informação neles, né? Então é importante sempre estar falando isso, que eles são os principais afetados. Então fico muito contente de ter programas como esse, que a gente possa trocar uma ideia. É sempre muito gratificante. Muito obrigado, Edmar. Fico feliz aí de estar participando com meu amigo João Paulo Cabreira. E acompanhe nosso trabalho lá no Instagram, coletivo Educartum. Eu também tenho o meu individual, @prof.martin. E João Paulo Cabreira tem o @sociologiailustrada. É isso daí, troquem ideia com a gente. Ficamos juntos felizes. Muito obrigada. Valeu.
Obrigada, Diego. Boa aula, né? Você tá com, tem aula agora à tarde, né? Boa aula, então. Para. E vamos lá, mais isso aqui, assim, é o segundo de vários, tá? Assim, eu nunca desisto dos meus, né? Veio uma vez, não teve jeito. Vai vir outras vezes também. Tá bom? Obrigada, então, Diego, né? Se você quiser sair da chamada, né? Já.
Valeu, gente. Manda lá. Obrigado. Tchau. Obrigado. Valeu, tchau.
Enquanto eu continuo aqui, né, com o João Paulo, então quero passar para você também, né, para você fazer as suas considerações finais e agradecer também, né, dizendo prazer em conhecer também, né, porque o Diego já gosta de você. Então, assim, a gente tinha até, teve, né, toda aquela luta nossa, né, na questão da construção das conais, né, acho que você tinha mandado um áudio lá, né, pelo ar. Até a Verônica lembrou, né, você que tá devendo um quadro pra gente, né.
Pois é, eu lembrei, porque esse quadro é esse, que quem deve esquece.
Pois é. A Verônica não esquece das dívidas. A Verônica é uma grande colega nossa, assim, também do coletivo, né? Ela trabalho em Marialva, né? Então a gente estava junto aqui no Paraná para fazer, né, aquela emenda que a gente recuperou das emendas rejeitadas, trouxemos, né, para as emendas aprovadas, e daí foi muito importante de ter esse reconhecimento, né, assim, de ter sociologia também, né, assim, né, em todas, né, os anos do ensino médio, e depois estender para o fundamental, para nós foi uma surpresa, né? Mas eu quero agradecer também, né, por você estar dentro desse processo, né? Então eu passo para você fazer as suas considerações finais para a gente poder encerrar aqui o nosso, né, o nosso encontro.
Primeiro é agradecer duplamente, agradecer pelo convite de estar aqui nesse programa. Acho que é muito importante. Às vezes a gente não valoriza, né, essas iniciativas, e queria dizer isso. Como talvez vocês não vejam, não consigam enxergar as pessoas, como é importante você fazer esses encontros, fazer essas conversas, sair hoje daqui renovado, fico feliz de estar em diálogo, e agradecer segundo pela CONAI. Eu vou mandar o quadro, manda o endereço. Foi assim, essencial que vocês tenham conseguido passar, né, o texto, porque quando a gente foi para o CONAI, quem está assistindo, né, quando a gente foi para o CONAI nacional, a gente não podia mudar o texto, tinha que ser os textos que tinham chegado dos estados, e aí vocês foram os que conseguiram passar, né, um texto muito favorável, e a gente conseguiu garantir ali a sociologia, que foi importante, não foi perdido, né, as pessoas falaram, foi ignorado o CONAI, não, acho que foi uma demonstração essencial e necessária, e é isso. Eu espero que a gente possa continuar o diálogo. Parabéns pelo trabalho de vocês, pela luta que vocês também têm feito aí no estado de vocês. Continue firme e vamos trocando para que a gente continue defendendo aí a sociologia, a filosofia, o ensino crítico e a arte. Muito obrigado.
Então tá, eu agradeço mais uma vez, né, a disposição, e a gente vai se encontrando, né? Eu tô com a camisa aqui, né, da PP, eu vou levantar um pouquinho só para poder mostrar, né? Assim, não vendo a minha escola, né? Que é uma campanha que contra a privatização, porque nós temos 210 escolas na lista de privatização, né? Da gestão. Então a gente levanta de um ataque e já cai porque tem outro, né? Então, assim, a nossa situação aqui no Paraná tá bem difícil, né?
Mas olha, a luta de vocês, eu queria dizer isso, os professores estão no Paraná. A luta de vocês mexeu com professores no Brasil inteiro. E deu aquela quando ele tá quase, né, desistindo, deu aquela segurada, porque, né, a galera tá resistindo lá. Então, muito obrigado por isso, assim. Eu sei que a luta aí tá difícil, aguenta firme, que a gente vai, uma hora a gente vai derrotar esse pessoal todo aí.
Exatamente, muito obrigada, né, João Paulo, pelas suas palavras. Então, gente, obrigado pro pessoal que nos acompanhou, obrigada, Márcio, por estar, né, nos ajudando aí na operação, né, do som, também da imagem. E semana que vem voltamos com o nosso programa, e João Paulo, a gente conversa, né, talvez a gente, né, pense em outras, né, oportunidades de poder estar dialogando. Então, gente, um abraço para vocês e nos vemos na próxima semana, no sábado. Tchau.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/Coletivo Humanidades. Nas redes sociais, @Coletivo Humanidades.